Vamos ler o texto, dois textos de Romanos 8, novamente. Verso 12, 13 e o verso 2 novamente. Portanto, irmãos, somos devedores, não à carne, para vivermos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, haveis de morrer. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. E o verso 2 de Romanos 8. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Amém. Continuamos no mesmo espírito, na mesma oração, no mesmo clamor ao Senhor. Então, amados, como nós vimos aqui, todo esse trabalho do Senhor, desde a obra de regeneração, para trazer a nós tudo aquilo que Cristo fez por nós. Nós lemos em Hebreus 2, que Ele se tornou autor dessa salvação nossa, mas o trabalho dEle, tudo que Ele fez, foi levar muitos filhos à glória. Então o Senhor consumou isso, da parte da pessoa do Senhor Jesus Cristo, Ele não tem obra nenhuma mais a fazer, irmãos. O Senhor completou a sua obra. A Escritura fala sobre isso. Ele completou a obra que o Pai deu para Ele fazer. Ele fala isso na sua oração. Eu completei a obra que tu me deste. Então o Senhor Jesus, Ele completou a obra. Mas esse servo continua sendo servo. Que pessoa maravilhosa, essa pessoa do Senhor Jesus, porque Ele continua nos servindo como aquele sumo sacerdote, à destra de Deus, à destra daquela majestade, servindo, intercedendo por nós. E quando o Senhor fala lá sobre esse Espírito da verdade, o Espírito da realidade, que Ele iria enviar, que o Pai iria enviar, a partir do momento que Ele foi entronizado, que foi derramado para habitar em nós para sempre, eternamente. Então esse Espírito que é chamado de Paráclitos, ou Paracletos, ele, nós vimos aqui algumas das funções dele, como esse Paracleto. Mas o Paracleto, ele tem muitas outras funções. Ele é aquele que foi convocado realmente por essas três pessoas da divindade para estar em nós, para estar conosco e trazer a nós a realidade de tudo aquilo que o Senhor Jesus ganhou por nós. Aquilo que diz lá, né, que nós, nele nós somos mais do que vencedores. Então o Espírito Santo é que vem trazer essa realidade até realmente completar em nós aquela glória, né? E o que ele fala aqui, que nós lemos no capítulo 8, que essa glória que há de ser revelada, no verso 18 diz: pois tenho para mim que as aflições desse tempo presente não se pode comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Quer dizer, manifestada. E nós sabemos que desde, é o que nós estamos falando, desde o nosso novo nascimento, né, até essa recebermos como herança, essa ruiotesia, esse espírito de adoção, essa herança toda que nós recebemos da parte de Deus, ela se completar em nós, é o Espírito Santo que vai tornar real para nós todas essas coisas. Então ele é alguém também que nós vemos aqui que ele pleiteia essa causa, ele é o advogado, ele é esse penhor da herança de Deus, ele é um assistente legal, Ele é um intercessor, ele é um conselheiro, ele é um ajudador, inclusive na defesa, em nossa defesa e também contra as tentações, contra as aflições. É ele que gera toda a vida do Senhor em nós, o fruto do Espírito. Quando nós necessitamos de paz, quando nós necessitamos de mansidão, de domínio próprio, a vida do Senhor. Então o Espírito é o que traz toda essa realidade em nós. Ele é um amparador, ele é um assistente. Quando a palavra diz assim, que o Senhor, que o socorro do Senhor é bem presente na angústia, quem é esse socorro? É o Espírito Santo. Onde você vê todas as promessas que de Deus está na pessoa de Cristo, sim, é o Espírito Santo que nos traz essa realidade. Ele é aquele que nos capacita, irmãos, com dons, com a graça, para suportar dores, para suportar aflições, para suportar as provações. Ele está conosco para sempre. Será que nós temos dado atenção a esse Espírito Santo? Porque nós podemos tanto andar no Espírito, como nós podemos andar na carne. E quando nós lemos ali aquele texto, ele diz assim, que nós somos devedores. Aí ele diz, não a carne para andarmos segundo a carne. Mas ali ele está falando que nós somos devedores a quem? Ao Espírito. Por que nós somos devedores ao Espírito? Porque veja bem, se você ainda não alcançou aquilo que Cristo alcançou por você, e isso, o Espírito Santo é que vai fazer essa obra em você, então nós somos devedores a Ele, irmãos. E o Espírito Santo, irmãos, ele é tão manso. Ele não faz nada, absolutamente nada por força, nem e muito menos por violência. Não faz. O Espírito Santo, irmãos, ele se cala, ele se entristece dentro de você. Mas ele não faz nada por força. Quanto que eu preciso de força para levantar um copinho desse vazio? Né? Para levantar uma pena, quanto que eu tenho que fazer de força? O Espírito não faz, nem essa força ele não usa, irmãos. Ele é muito manso. Quando o Senhor Jesus diz, aprenda de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, o Espírito é esse Espírito de Cristo que é manso e humilde. Quando ele diz, eu vos enviarei um outro Consolador, ele está dizendo que de natureza e essência eles são iguais, né? Eles são iguais. Uma coisa, irmão, que você tem que compreender de forma clara é que o Espírito de Deus, ele não faz, por ele ser esse Espírito da comunhão, nós vamos ver esse assunto, ele não faz nada em você sem que haja comunhão. Então, se você não considerar que realmente você é devedor ao Espírito, para se sujeitar totalmente ao trabalhar dele, em todo o tempo da sua vida. Irmãos, em tudo. Né? Quando é que nós podemos andar por nós mesmos? Quando que você pode andar pela sua própria mente? Pela sua própria vontade? Né? Quando que você é autorizado a decidir as coisas por você mesmo? A palavra nos ensina que se nós vivemos no Espírito, nós também devemos andar no Espírito. Porque é Ele que tem que, tudo que tem que ser feito daqui para frente, porque o Senhor, Ele tem uma obra grandiosa para ser feita, irmão. Tanto na sua vida, de forma individual, quanto nossa, de forma coletiva. O pensamento do Pai, a obra que o Senhor realizou do Espírito, só tem uma mente. O seu propósito é eterno. Aí você diz, mas irmão, mas o meu dia a dia, minhas coisas, Irmão, não nos dê cuidado. O Senhor fala tantas vezes isso. O Senhor tem cuidado de você? Não tem cuidado? Ou o Senhor te abandonou nessas coisas? O Senhor só pensa nas coisas grandes e as coisas necessárias. O Senhor te abandonou? Não te abandonou. Não te deixarei, nem nunca te desampararei. O Senhor é muito claro nessas coisas. Isso aí, quem procura são gentios. Vocês são filhos do reino. Vocês são filhos do reino. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Essas coisas, elas não são acrescentadas. O Senhor está falando de coisa que tem valor, irmãos. Pensamento do Senhor, o coração do Senhor é para coisas que têm valor. Valor eterno. Tudo que ele fala, não cuida disso. Isso tudo é temporal. O mundo passa. A sua concupiscência passa. A glória do homem passa. Os irmãos, que nem eu, os irmãos que já passaram dos 33 anos e meio, a glória do Senhor já está, a glória do homem, aliás, já está desvanecendo. É como a flor da erva, não é verdade? Mas a partir do momento, irmãos, que o Senhor começa a trabalhar coisas que diz respeito à sua glória, essas coisas são eternas. É isso que o Senhor está ocupando. Ele está dizendo, irmãos, isso o mundo passa, essas coisas. Não atenta para as coisas que vocês veem. Porque as coisas que vocês veem são temporais, as que vocês não veem são eternas. É isso que tem valor, o resto é palha, madeira, feno, isso tudo vai se queimar, irmãos. Mas o que vem do Senhor é ouro, prata, pedras preciosas, né? Isso tudo permanece para sempre. A palavra do Senhor permanece, as coisas do Senhor permanecem para sempre. Tudo aquilo que vem da pessoa do Senhor, que está envolvendo o seu propósito eterno, irmão, nunca mais você vai perder. Nunca mais. E nós vamos ver, quando falar sobre o Espírito de glória, que é de glória em glória. Você não perde isso jamais, não perde. É um ganho para a eternidade. Mas se você ficar mais rico hoje, amanhã, depois, você vai levar isso para a eternidade? De jeito nenhum. Nu nós viemos e nu nós voltaremos. Isso é que a palavra ensina. Tudo aquilo que é temporal vai ficar. Mas as coisas eternas vão permanecer. Então, quando a palavra diz que nós somos devedores ao Espírito, irmão, para andarmos segundo o Espírito, não segundo a carne. Porque se nós andarmos segundo a carne, nós vamos morrer. Mas se pelo Espírito nós mortificarmos as obras do corpo, nós viveremos. Todas essas coisas que passam em você, toda que diz respeito ao homem, né? As coisas do velho homem, ansiedade, medos, né, preocupações, essas coisas todas, irmão, se você viver por isso, você vai morrer. Mas se pelo Espírito você mortificar essas obras do corpo, você vai viver. Todos nós sabemos disso. No começo da nossa caminhada cristã, nós temos muita dificuldade em muitas coisas. Mas que bênção quando nós vamos vendo os irmãos crescendo na palavra, tudo, e você vê um irmão maduro, você chega, às vezes você pega um irmão mais novo, fala, irmão, crê no Senhor não falha, é um pastor que não falta. Ainda que você possa passar com ele pelo vale da sombra da morte, ele nunca vai te desamparar, nunca vai te deixar. Misericórdia do Senhor, sua graça, sua bondade, vai te seguir todos os dias da sua vida. É? Nós vamos habitar a casa do Senhor por longos tempos. Isso é que tem valor, irmãos. Essas coisas aqui são temporais. Então, lembre-se disso. Você tem uma dívida com o Espírito. E essa dívida, irmãos, ele tem só uma palavra. Sabe? Senhor, faça o que o Senhor tem que fazer. É. Quando nós olharmos sobre o Espírito de glória, nós vamos ver qual o caminho que o Senhor nos dá. Porque às vezes a gente fala de glória, mas há um caminho para essa glória. Mas eu queria tocar, voltando agora com os irmãos, então, esse capítulo 8, no verso 2, a qual ele fala sobre a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Do que Paulo está falando aqui? Quando ele fala da lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Paulo foi um homem, irmãos, que foi instruído na lei. Vocês sabem que por causa da lei ele perseguia os cristãos, matava os cristãos, né? Ele era zeloso da lei. Ele era alguém que estava sendo instruído para ser um doutor da lei. E ele fala isso em Filipenses, né? Que se ele pudesse se gloriar na carne, quanto mais ele. Ele era hebreu, dos hebreus, a tribo de Benjamim, fariseu, né? Zeloso contra a lei, matava os cristãos. Mas ele se tornou o apóstolo dos gentios. E como ele sofria, irmãos, eu creio que ele chegou lá no ápice realmente para o Senhor usar esse irmão. E como ele sofria com esse assunto da lei, porque ele era alguém que ele tratava isso como vida ou morte, de uma forma muito clara. Ele gastou um livro inteiro para falar sobre esse assunto, em Gálatas. Depois vocês peguem Gálatas, leiam Gálatas, né? Porque Gálatas, ele foi um livro pela qual Paulo, inspirado pelo Espírito, tratou com aqueles irmãos que eram gentios, que eles estavam querendo guardar mandamento, guardar lei, circuncisão e coisa mais. E ele falou assim: vocês começaram pelo Espírito e estão terminando pela carne. Ele ficou indignado com aquilo. E você vê que o irmão, ele trata sobre esse assunto em quase todas as cartas, porque no princípio da igreja, aqueles irmãos foram muito atacados com esse assunto. Então, o que ele vem falando aqui, irmãos, acerca do Espírito de vida em Cristo Jesus? Ele vem falando do capítulo 7, porque no capítulo 6, ele trata acerca de morte para o pecado. E no capítulo 7, irmãos, ele trata acerca de morte para a lei. Esse é um assunto muito sério e muito importante para nós. Porque sempre a gente vê irmãos querendo agradar a Deus, guardando mandamentos. Então ele trata isso de uma maneira muito clara. Aqui em Romanos, quando ele começa tratando, lá no capítulo 2, 3, você vai ver ele falando sobre isso. Ele chega no capítulo 4, falando sobre Abraão, sobre os que são da fé. Então, quando ele chega nesse capítulo 7 aqui, irmãos, ele trata disso de uma forma bem clara. E outra coisa, alguns irmãos, eles fazem divisão entre a lei moral e a lei cerimonial, certo? Por exemplo, a lei moral são aqueles dez mandamentos. E a lei cerimonial, ele é todos aqueles sacrifícios que era feito com aqueles animais, com aquelas coisas. Mas a Escritura não faz essa divisão. A Escritura trata tudo como lei. Entende? Não faz essa divisão. Porque ela diz assim, que você, se você for viver para a lei, você tem que guardar tudo quanto nela está escrito. Leia Gálatas, irmãos. O capítulo 3 de Gálatas, há uma explanação do Espírito Santo de forma maravilhosa ali, inclusive mostrando, porque eles eram gentios, mostrando que eles, gentios, nós, gentios, não tínhamos nada a ver, porque a promulgação da lei, como ele diz aqui no capítulo 9, foi dada aos judeus. E foi dado 430 anos depois da promessa. E a lei não invalida a promessa. O Espírito Santo, irmãos, que nós recebemos, é o Espírito da promessa que foi feito a Abraão. Então, quando ele trata em 2 Coríntios 3, nós vamos ver lá depois, mas vamos ver antes primeiro aqui, do que ele está tratando aqui, desse espírito de vida em Cristo. Presta bem atenção. Ele está tratando do que ele está falando aqui desde... Porque nós temos capítulo 7 e capítulo 8, mas a carta não tem essa divisão. Então veja no verso seguinte, do verso 3, do capítulo 8. Porquanto o que era impossível à lei, não faça divisão. A Bíblia não faz essa divisão. Certo? De lei cerimonial e lei moral. Ele diz assim, porque o que era impossível à lei, visto que se achava fraca pela carne. A lei não é fraca. A lei é o caráter de Deus. A lei é santa. A lei é justa. O mandamento é santo, justo e bom. O problema não é a lei. O problema somos nós, que somos vendidos sobre o pecado. Carnais. Entende? Então, o que ele está dizendo aqui? Que a lei era fraca. A lei estava lá, mostrava tudo, mas... ela era fraca por causa da carne. Ela não conseguia vivificar, ela não conseguia aperfeiçoar, como fala Hebreus 10. Né? Todo ano eles tinham que voltar novamente, tinham que fazer aqueles sacrifícios novamente. E a palavra diz que a lei não vivificava, ao contrário, ela matava. Nós vamos ler aqui. Então, ela se achava fraca por causa da carne. Deus, enviando a seu próprio Filho, em semelhança da carne de pecado, e por causa do pecado, na carne condenou o pecado, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E é o que ele fala em seguida, que a carne não é sujeita à lei de Deus, e nem em verdade pode ser. Mas a carne... ela se gloria na lei. A sua carne e a minha carne, ela se gloria na lei. Ela quer se gloriar na lei. Mas ela engana ela mesma. Paulo em Gálatas 2, ele diz assim, ó, um trocadilho muito interessante. Ele diz, eu pela lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. E aí ele diz que vou ver o texto certo. Se a justiça é segundo a lei, logo Cristo morreu em vão. Paulo falou aos Gálatas assim, que vocês começaram pelo Espírito, receberam uma persuasão, essa persuasão não vem daquele que vos chama, não é do Espírito Santo, irmãos. Porque o que está dizendo aqui é que essa lei do Espírito de vida em Cristo é que te livra da lei do pecado e da morte. Que coisa maravilhosa esse Espírito que está em nós, porque ele é o Espírito de vida. E é o que o irmão diz aqui. Então, o que, que ele fala? Que a lei, ela tem, a partir do capítulo 7 aqui, o verso 1, que a lei, ela tem domínio sobre o homem durante todo o tempo que ele vive. Então, durante todo o tempo que você vive, a lei, ela tem domínio sobre você. Mas ela está te matando. Porque ela exige de você toda a obediência, não é? Então, eu creio que Paulo, por ele ser um judeu, ele começou a pegar lá os 10 mandamentos, porque ele trata aqui acerca dos 10 mandamentos, quando ele fala, não cobiçarás. Eu acho que ele olhava assim e falava, ó, adorarás somente a teu Deus, tal. Ô Senhor, graças a Deus, né? Guardarás o dia de sábado, ô Senhor, não farei mais de escultura, amém, Senhor. Tal. Mas quando chegou, não cobiçarás? Aí é que ele pegou Paulo. E ele falou assim, nossa, agora eu creio no Senhor, tudo, então eu vou, posso guardar a lei agora eu tenho vida para guardar a lei. Não é verdade? Veja o que ele diz aqui, ó. No verso 7, ele diz assim, ó. 7:7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Contudo, eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Ela foi um aio, realmente. Ela foi um disciplinador. né? Até que Cristo viesse. Mas segundo as Coríntios 3, amados, ele diz algo maravilhoso. Que Cristo, Gálatas fala 4, que ele veio debaixo da lei. Ele nasceu debaixo da lei para resgatar os que estavam debaixo da lei, para receberem a adoção de filhos. É o que nós falamos antes. Te tornar herdeiro. Aonde que a lei te tornava herdeiro? Nunca. Aonde que a lei podia te vivificar? Te dar vida? Nunca. Aonde a lei podia te aperfeiçoar? Nunca. Então, ele diz assim, mas o pecado, porque você quer ver o pecado avultar na sua vida, pega um mandamento e tenta guardar ele. Mas não seja hipócrita. Né? Não seja hipócrita. Porque tem irmãos que falam que guardam o mandamento e tal, mas eles são hipócritas. Eu já cheguei a falar para o irmão, mas você guarda realmente como está escrito aqui na lei, plenamente? Ele falou, irmão, aí nenhum de nós consegue. Eu falei, então, você acha que Deus ameniza se você for guardar a lei? Hã? Você acha que Deus ameniza para você? Não, ameniza não, irmãos. E se você tropeçar num só, você se torna transgressor de todos. É isso que Tiago fala. É bom, irmão, a gente sentir esse peso, sabe por quê? A gente fala, nunca, jamais, eu vou me envolver com isso. Eu quero o Espírito de vida em Cristo Jesus, para viver em novidade de Espírito, não nessa caducidade da letra, o que ele fala aqui. E ele diz lá em Gálatas, eu pela lei morri para a lei a fim de viver para Deus. Como assim? Estou crucificado com Cristo. Porque a lei exigia a morte do pecador. Então, você ia lá transgredir. Aí ela fala, vim aí. A alma que pecar essa, morrerá. Certo? Aí você ia tal, morria. A morte vinha sobre você. Aí você pediu um perdão, o Senhor perdoava, irmão. Mas o império, aquele ministério da morte continuava. Continuaram. Então, a lei exigia a morte do pecador. Então, o que que Paulo disse? Então, quando eu fui crucificado com Cristo, que eu morri com Cristo, eu também morri para a lei. Veja no capítulo 7, aí, o verso 4. Ó. Assim também vós, meus irmãos, estáis mortos para a lei mediante o corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, aquele que ressurgiu dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Esse marido não te deixa, não te ajuda, não dá uma palavra, sabe, de coisa boa para você. Ele te mata todo dia. Mas se você morreu com Cristo, agora você vive para Cristo. Você vive para Deus. E é isso que Paulo diz. A lei exigia a minha morte. Eu morri com Cristo, então eu morri para a lei. Agora eu vivo para Deus. Está vendo? Assim também vós, meus irmãos, estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou dentre os mortos. A fim de que você dê fruto para Deus. Porque agora no Espírito de vida em Cristo Jesus, você dá fruto para Deus. O fruto do Espírito é o amor. O amor é o cumprimento da lei. Lembra que Paulo fala isso em Gálatas? Contra essas coisas não há lei. Como é que a lei pode condenar você? De você amar, de você viver em paz, fé, bondade, mansidão, domínio próprio. Aí diz lá, contra essas coisas não há lei. Né? Então o Senhor, ele tem algo superior. Você lembra lá das demandas do reino? Porque os judeus diziam, não, nós cumprimos. Então Jesus disse assim, foi dito aos antigos, lembra que Jesus fala sobre isso? Não adulterarás. Mas eu vos digo, se você olhar com os olhos impuros para a mulher, você já cometeu adultério. Jesus mudou a lei? Não, ele não mudou a lei. Ele quis pesar um pouquinho mais. Porque se nós entrarmos por esse caminho, meus irmãos, você vai encontrar morte. Porque ele tem o ministério da morte. Então veja o que Paulo fala aqui, ó, na continuação. Ele diz assim no verso 8, ó, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda espécie de concupiscência. Puxa vida, mas eu não tinha tanta atenção para isso. Mas quando eu tomei posse daquele mandamento, parece que a coisa foi avultando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Mas essa é a função da lei, realmente. E aí ele diz assim, porquanto onde não há lei está morto o pecado. Verso 9, e outrora eu vivia sem a lei, mas assim que veio o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Está vendo? Porque essa é a ação da lei. Mas se você morreu para a lei, irmãos, para viver para Deus, pelo Espírito de vida em Cristo Jesus, é isso que o Senhor deseja do seu coração. Que você viva por Cristo. Eu estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo nesta carne, eu vivo-a pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E Paulo, ele usa uma expressão muito preciosa, porque ele está tratando de uma maneira muito séria ali com Pedro. Porque Pedro estava no meio dos irmãos que eram gentios, e de repente começou a chegar os judeus, ele começou a dissimular, e ele levou Barnabé também naquela dissimulação. E Paulo ficou furioso com aquilo. Como, irmãos? Como? Será que isso não está claro no coração de vocês? Se o Senhor Jesus torna a edificar aquele que destruiu, ele mesmo se torna um transgressor. Ele ficou indignado com Pedro. Ele teve que tratar de forma firme com aqueles irmãos. Vocês estão voltando para aquelas coisas fracas e pobres novamente? Esse espírito de vida em Cristo, irmãos, ele nos leva a uma vida celestial. A lei te leva a uma vida para o inferno, para baixo, lá para baixo. E ele diz aqui, 10, e o mandamento que era para a vida, esse achei que me era para a morte. Lógico, porque ele vai operar a morte. Ele falou, puxa, eu vou guardar e vou, né? Ter vida. O Senhor vai se agradar de mim. Mas o que ele viu? A morte. E ele diz assim, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Ele me enganou. Como assim me enganou? Porque eu pensei que ele ia me ajudar, mas ele não me ajudou, ele me matou. E ele vai discorrendo as coisas aqui e vai mostrando que a lei, não há problema na lei. Veja no verso 13, verso 12. De modo que a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom, não há nada errado com ele. Logo o bom tornou-se morte para mim? Não, de modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte por meio do bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se manifestasse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Então quando você... A carne ela quer se gloriar na lei, mas ela não consegue fazer o bem que quer. Né? Por isso que ele diz aqui, ó, no verso 5, pois quando estávamos na carne, as paixões do pecado suscitados pela lei operavam em nossos membros para dar fruto para a morte. Ele está falando no verso anterior, você morreu para a lei, para você dar fruto para Deus. E aí ele diz no verso 6, mas agora nós fomos libertos da lei, havendo morrido para aquele em que estávamos retidos, para servirmos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. É, ficou caduca. Hebreus nos fala que aquilo que se torna velho está prestes a desaparecer. Irmãos, lembre, não estou falando que a lei de Deus acabou, que a lei de Deus, não, ela é o próprio Deus. Eu estou dizendo que a vigência dela como disciplinador acabou em Cristo. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. O meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. E a fé não é da lei. Está escrito em Gálatas lá. Mas só para nós vermos mais um pouquinho, para nós terminarmos. 2 Coríntios capítulo 3. Para vermos esse assunto do espírito de vida. Irmãos, você nunca será agradável a Deus tentando guardar a lei nem mandamento. Nunca. Ao contrário, você vai se portar como um desobediente diante de Deus. É assim que o Senhor vai te ver. Sabe como você é agradável a Deus? No amado. Somos agradáveis a Deus no amado. Colossenses diz assim: tendes a vossa perfeição nele. Nele. A nossa perfeição não está fora dele. Tem a tua perfeição nele. Você quer estar perfeito diante de Deus? Anda no Espírito. Por isso que ele diz lá em Gálatas: os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. É um trabalhar de Deus na nossa vida. Essa carne, irmão, que é religiosa, essa carne, ela quer ir por um caminho que vai te levar para a morte. É isso que nós lemos lá. Se você viver pela carne, você vai morrer. Mas se pelo Espírito você mortificar as obras do corpo, você vai viver. Porque a vida está no Espírito. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livra da lei do pecado e da morte. Então veja aqui, 2 Coríntios capítulo 3, é uma palavra muito preciosa. Depois nós vamos entrar nesse assunto acerca do Espírito de Glória. Mas eu quero ler com os irmãos a palavra. Quero ler, para você ver o que Paulo fala acerca do ministério do Espírito. Certo? Que ministério glorioso, que ministério, irmão, é inextinguível. Uma glória que não extingue, é uma glória que vai se manifestando cada vez mais no seu rosto. Né? Então ele diz aqui, o qual, verso 6, o qual também nos capacitou para sermos ministros de um novo pacto, a um novo pacto da parte de Deus. E esse novo pacto ele veio após o sacrifício de Cristo. Quando ele pediu ao Senhor que tirasse o primeiro e estabelecesse o segundo. E aí ele diz, lembra quando ele pegou aquele cálice, ele disse assim também: nós fazemos isso sempre. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazer isso em memória de mim. A partir do seu sacrifício, do derramamento do sangue dele, né, nós tivemos acesso a esse pacto, a essa aliança, como nos fala em Efésios 2, que dos dois povos, sabe, o Senhor desfez a inimizade, fazendo um só. E ali se cumpriu os mandamentos. E aí ele diz assim: Cristo se tornou maldição por nós. É? Maldição por nós. Então ele diz aqui no verso 6, que nos capacitou para sermos ministros do novo pacto, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata. E o Espírito vivifica. Está vendo, irmão, essa diferença? Vê o que ele fala aqui, ó. Ora, se o ministério da morte, gravada com letras em pedras. O que foi gravado com letras em pedras? Isso. É. Ele não faz distinção aqui da lei cerimonial, lei moral. Gravado em letras de pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés, por causa da glória de seu rosto, a qual se estava desvanecendo. Lembra? Ele colocou que Moisés colocou um véu sobre o rosto dele para que o povo não visse aquela glória que ia se desvanecendo. Mas ali era um ensino da parte de Deus. Era algo profético. Veja o que ele fala. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação tinha glória, então era o ministério da morte e o ministério da condenação. Muito mais excede em glória o ministério da justiça. Irmãos, é esse ministério do Espírito que nós temos que olhar. E ele diz aqui: pois na verdade o que foi feito glorioso não é em comparação com a glória inexcedível ou inextinguível. Porque se aquilo que se desvanecia era glorioso, muito mais glorioso é o que permanece. É isso que o Senhor está nos falando. O ministério do Espírito, aquele que permanece em nós para sempre. E ele diz assim: tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Nós temos que ser ousados em falar isso, irmãos. O Senhor nos pede isso. Porque vira e mexe, o inimigo pega novamente, sabe? Essa tática dele, que funciona para trazer morte para o meio da igreja, para a vida dos irmãos. E ele vai dizer aqui, irmãos, que essa glória se desvaneceu. Por que desvaneceu? Porque ela era temporária. Estava mostrando realmente que esse era temporário. Então, aquela glória que Moisés ia desvanecendo, um dia ele tirou aquele véu do rosto. E ele, o rosto dele estava normal. Isso mostra que aquele ministério, que chama aqui de ministério da morte e da condenação, ela era temporária. E foi temporário. Mas aqui ele fala, esse texto é importante, irmãos, eu preciso ler para os irmãos. Veja, chegou a nossa abolição da escravatura. Sabe quem trouxe a abolição da escravatura? Veja o verso 13, ele diz: e não somos como Moisés, que trazia um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não vissem o final da glória que se desvanecia. Mas o entendimento lhes ficou endurecido, pois até o dia de hoje, a leitura do velho pacto permanece o mesmo véu, não lhes sendo revelado que em Cristo é ele abolido. Irmãos, abolição da escravatura. Abolição para nós. O Senhor nos deu essa liberdade da glória dos filhos de Deus. Agora você não põe um véu sobre o rosto, você deixa o rosto descoberto. Porque quanto mais esse Espírito vai trabalhando em você, você vai resplandecendo no seu rosto a glória do Senhor.
Amém.
De glória em glória. Cada vez mais.
Amém.
É ao contrário. Esse é a glória do ministério do Espírito, é uma glória inextinguível, não vai extinguir mais. Esse é o nosso caminho, irmãos. A lei do Espírito de vida em Cristo nos livra da lei, do pecado e da morte. Não entre jamais por esse caminho, não entre por esse caminho. É? Ainda que a sua carne tenha desejo de se gloriar nessas coisas. Mas eu tenho um caminho, irmãos. É um outro caminho. É o caminho da cruz. Esse é o nosso caminho. aonde o Espírito vai trabalhar na sua vida, para que essa glória realmente seja manifestada em você, a glória de Cristo. Esse é o caminho do Senhor. Então, que o Senhor nos ajude a compreender isso, irmãos. Ver, os irmãos veem como somos devedores ao Espírito. É? Somos devedores ao Espírito. Não perca tempo, irmãos. Não perca tempo. É? Que o Senhor nos ajude.
Amém.
Amém. Amanhã o nosso irmão Roger vai compartilhar conosco, de manhã e à noite. E no domingo pela manhã eu quero completar esses dois pontos a mais. Eu estou procurando guardar o tempo, 45 minutos. Já vamos falar uma hora e meia, né? Cada compartilhar. Então nós compartilhamos com os irmãos sobre o espírito de comunhão. Coisa maravilhosa esse espírito, né? Nós vamos ver que no que nós entramos por esse espírito também. E o espírito de glória. Vamos orar. Amado Senhor, glória ao teu santo nome, Senhor. Como o Senhor mesmo diz, o Senhor preparou uma coisa melhor para nós. Mas nós podemos dizer que é muito melhor, Senhor. Muito melhor. É uma questão de vida ou morte. É uma questão de salvação e perdição. É uma questão de miséria ou de glória. Louvado seja, Senhor. Continue falando aos nossos corações. Amanhã, pelo irmão Roger, dê graça ao irmão, a nós, para podermos falar de ti, que é um assunto tão difícil, Senhor. Tão difícil. Como podemos nós falar daquele que é tão glorioso. Mas nos ajude, Senhor, pelo teu Santo Espírito, para que possamos realmente transmitir aos irmãos, ser aquele vaso realmente de honra na tua casa. Útil ao Senhor. Preparado para toda boa obra, Senhor. E que o Senhor possa completar aquilo que está no teu coração, em favor do teu povo, a tua igreja. Cuide de nós, Senhor. Cuide que aquela mosca morta não venha fazer com que o unguento do perfumista emita mau cheiro. Mas que seja somente aquilo que vem de ti e para ti mesmo, Senhor. O Senhor mesmo possa receber aquilo que vem de ti, Senhor. Em nome de Jesus te entregamos, Senhor, todas as coisas. Amém.